Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Institucional adequado que é esse Rolls-Royce.
Rápida parada, daqui a pouco a gente volta com muito mais notícia e informação. Vamos falar da PEC da transição, também a expectativa para a tramitação na Câmara dos Deputados.
Fique com a gente, o Jornal Jovem Pan volta bem rapidinho, cheio de informações para você.
Baixe APP News, seu canal direto com a informação. É grátis. Os principais temas para o agronegócio. Tendências, análises e entrevistas com os nomes mais relevantes. Fique bem informado com o que há de mais importante no setor.
Que os CEOs de empresas do agronegócio estão projetando para os setores de fertilizantes, máquinas agrícolas e sementes.
Hora H do Agro, sábado às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
IG Cerâmica, refletindo em seu ambiente, sofisticação e beleza, criando verdadeiras obras de arte. A sua piscina.
Sabia que Calma vende em caixinha?
Sabia que Nevocalm é um medicamento que te ajuda a combater ansiedade leve e insônia? Nevocalm.
Quem sabe investir sério em ações não se deixa levar pelas emoções do mercado. Invista com a ciência de precisão da Safra Corretora. Aqui não tem euforia, medo, nervosismo. Tem os especialistas Safra, com muita experiência. Tem análises precisas e recomendações seguras. Tem uma plataforma super inteligente para quem opera sozinho. E uma assessoria nível Safra, para quem precisa. Abra sua conta pelo app. Quem sabe Safra?
Sendo o Beyond the Club São Paulo. Praia, surf e um clube super exclusivo completo a 15 minutos da Faria Lima. Viva na praia sem sair de São Paulo.
Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News.
Estamos de volta com o Jornal Jovem Pan, com as principais notícias desta quinta-feira. Ao meu lado, meu queridíssimo amigo Daniel Caniato.
Muito obrigado. Paula Nobre hoje com a gente nesta edição do Jornal Jovem Pan. Muitos destaques importantes, inclusive de Brasília. Vamos tratar justamente da tramitação da PEC da transição, ou PEC Furateto, agora na Câmara Federal. Por isso, nós recebemos aqui virtualmente o deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná. Ele é o atual líder do governo na casa, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News.
Boa noite a vocês.
Perfeito. Para começar, deputado, gostaria rapidamente de uma avaliação do senhor acerca do texto que foi aprovado pelos senadores. Surpreendeu o SCOR, o número de senadores que acabaram aprovando essa proposta, e por fim, a expectativa do senhor para a tramitação na Câmara dos Deputados. Muitas coisas devem ser alteradas na avaliação do senhor?
No Senado foram 4 destaques, discutindo o valor, discutindo o prazo, né? E acho que na Câmara serão mais. A Câmara é uma casa mais plural e teremos mais divergências a serem dirimidas pela votação. Eu pessoalmente votarei por 1 ano de duração da PEC, mas vamos consultar na próxima terça-feira os senhores líderes partidários para ter uma ideia de se o valor vai poder passar esse ou não, se vai poder passar os 2 anos ou não. Isso só saberemos depois de consultar cada líder, consultar todos os seus deputados e depois somarmos os resultados. O fato é que a PEC vai à votação na próxima quarta-feira, deve ser aprovada, eu espero, com menos valor e com menos prazo. Mas isso é uma decisão que será do conjunto dos líderes e no Senado ela passou com esses valores, apenas com a redução de 2 anos que o relator fez, porque os 30 bilhões que ele cortou, depois ele colocou de novo com o PIS/PASEP, com hospitais, Fiocruz, universidades.
Paula Nobre falando, uma ótima noite a você. Deputado, essa PEC, dentro dessa PEC que a gente tem comentado aqui também no jornal Jovem Pan, parece uma PEC ao quadrado, ela é comum, mas eu conversei aqui com os nossos comentaristas, ela é legal também?
Ela é legal. Nós votamos da mesma forma, Paula, a PEC emergencial, votamos esta PEC que aumentou o auxílio de 400 para 600, vale auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, todas essas foram votadas no mesmo rito processual de aproveitar uma PEC em andamento e substituir o seu conteúdo. Evidentemente, existe questionamento sobre isso, mas já funcionou em outros 2 momentos onde não havia divergências e tudo foi aprovado expressamente e por consenso. Não é o caso dessa PEC, onde o Partido Liberal está votando contra. No Senado, progressistas também votou contra. Então, pode ser que a divergência surja. Mas, em princípio, há uma vontade política da base atual do presidente Bolsonaro em cumprir o compromisso que ele fez na campanha de dar os R$200 a mais do Auxílio Brasil e o aumento do salário mínimo. Isso somariam 80 bilhões. A PEC veio com muito mais. Vamos ver como os parlamentares se comportam na votação.
Agora, deputado, também eu gostaria de tratar especificamente da vigência da medida, porque aquele primeiro rascunho, o primeiro texto que foi apresentado para o relator do orçamento no Senado Federal, previa uma duração de 4 anos. E aí muitos parlamentares criticaram justamente porque seria a usurpação do direito do próximo Congresso Nacional de legislar sobre essa matéria. Aí houve uma readequação, um ajuste, e o texto foi aprovado com 2 anos de vigência. Mesmo assim, vários deputados entendem que deveria ter uma duração de apenas 1 ano. Porque ainda que a aprovação do Senado seja de 2 anos, você retira a possibilidade dos parlamentares que foram eleitos de legislar e tratar dessa questão no ano que vem. O senhor concorda e entende que na Câmara poderá haver uma redução para 1 ano?
Eu votarei por 1 ano. Não posso lhe afirmar se existem votos suficientes para reduzir este prazo para 1 ano. Como eu disse, só saberemos isso na próxima terça-feira, quando teremos o balanço de todos os partidos. Aliás, todos os partidos vão ter votos contra e a favor, tanto da base quanto da oposição. Então, é preciso entender a situação local de cada parlamentar, como funciona e como ele vai votar. Eu sou também da opinião que o Congresso eleito com o presidente eleito, Lula, é que deve governar com ele. Então, não é adequado ele querer resolver todos os problemas com este parlamento que está encerrando o mandato.
Tá certo. Eu quero dar boas-vindas às pessoas que chegam agora ao Jornal Jovem Pan e que acompanhavam a Voz do Brasil em nossa rede de rádios. Nós estamos conversando com o deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná. Ele é o atual líder do governo na casa. Estamos tratando basicamente da PEC da transição que foi aprovada no Senado Federal e agora seguirá para a tramitação e apreciação dos deputados federais. Agora, deputado, eu peço licença para chamar os nossos comentaristas para essa entrevista. Cristiano Vilela, sua vez.
Deputado, boa noite. Satisfação falar com o senhor. Deputado, o senhor vê que o fato do atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, estar em campanha para a reeleição, buscando arregimentar um número grande de votos e de apoio, naturalmente, do governo, o senhor vê que isso pode influenciar na aprovação do texto, na forma como foi aprovado no Senado?
Olha, Cristiano, o nosso presidente Arthur Lira tem grande influência sobre o plenário, muita força política na condução das votações. Obviamente, se ele entender que isso tem algum reflexo na sua eleição, ele poderá conduzir a votação para este ou aquele resultado. Por enquanto, ele não tem se manifestado, tem deixado que cada partido consulte a sua bancada e dê a ele a posição. E é isso que nós esperamos que aconteça até terça-feira, quando os partidos, os líderes, ficaram de falar com todos os seus deputados e entregar um mapa de votação para que a gente saiba quais são as possibilidades de reduzir o valor, de reduzir o prazo, ou se a PEC vai ser aprovada como está.
Deputado, nosso comentarista Jorge Serrão também participa da conversa. Serrão, sua pergunta.
Deputado, duas perguntas bem objetivas e rápidas. Qual é a quantidade de parlamentares necessária para aprovar essa PEC e tem a possibilidade de ocorrer nela algum novo penduricalho, alguma nova jabuticaba? Essa quantidade de quantos bilhões de fato ela já chega, ela vai ser, teve o valor reduzido para 185, vai voltar a ser 200? O que vai ser efetivamente e deve ser aprovado pela Câmara?
Precisamos 308 votos, sim, para aprovar a matéria, e precisamos, o que tem na PEC, tem 145 bilhões de limite, mais 23 bilhões de investimentos, mais 26 bilhões de PIS/PASEP, mais 5 bilhões de universidades e Fiocruz, cujas receitas próprias não constarão do teto, mais financiamentos de infraestrutura, bancos internacionais, que se houverem não constarão no teto. Então, é uma longa lista, né? Quando o relator retirou os 30 bilhões, eram 175, ele baixou para 145, ele colocou 3 novos artigos que repõem os 30 bilhões fora do teto. Então, a PEC está rodando com aqueles 198 bilhões anunciados inicialmente.
O trâmite, o que for aprovado pela Câmara vai ser modificado? Se for modificado pela Câmara, tem que ser votado de novo no Senado? Como é que é o trâmite total até isso ser efetivamente aprovado pelo Congresso Nacional?
Dá tempo, deputado?
Dá tempo. O que for suprimido na Câmara não precisa voltar para o Senado, né? Porque não há o que votar novamente. E o que for alterado pela Câmara, sim, precisa votar no Senado. Portanto, se a Câmara votar que vale por um ano, vai ter que voltar para o Senado votar que vale por um ano, porque o que o Senado votou vale 2 anos, e a regra das emendas constitucionais são 2 votações do Senado, de 3/5 dos votos, e 2 votações da Câmara, de 3/5 dos votos, do mesmo texto. Então, por isso, é preciso, se houver esta alteração, que eu espero que haja, reduzindo para um ano, nós vamos ter outra votação no Senado. Mas isso acontece ainda tranquilamente dentro do prazo.
Tá certo, a gente quer agradecer demais a participação do deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, atual líder do governo na casa, tratando dos assuntos relacionados à PEC da transição. Deputado, muito obrigado mais uma vez e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News.
Obrigado, boa noite a todos.
E o ministro Alexandre de Moraes do Supremo, a gente continua falando sobre a PEC da transição neste momento, porque ela continua com ritmo acelerado de reuniões com representantes da atual gestão. Yasmin Costa volta com a gente neste momento para conversar sobre justamente esse assunto. Yasmin, mais uma vez, boa noite a você.
Só me corrigindo, viu, Paula? Boa noite pra você, porque no começo do jornal te chamei de Kalina. Desculpa aí a troca, mas muito boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui ainda nessa programação da Jovem Pan. Pois é, Paula, ritmo acelerado realmente na equipe de transição do governo Lula. Hoje, inclusive, teve uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o grande cotado para assumir ali a pasta da Fazenda, Fernando Haddad. Essa reunião foi, inclusive, lá no próprio edifício sede do Ministério da Economia. Haddad foi presencialmente lá, uma reunião que durou ali cerca de 1h30. E quando ele saiu, quando Haddad saiu dessa reunião, ele falou com a gente da imprensa, ele disse o seguinte, que essa reunião foi excelente, cordial, e que ele foi muito bem recebido de forma educada ali pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. E o que eles trataram? Fernando Haddad, ele confirmou que estava indo para essa reunião como representante do grupo de trabalho da economia e que ele vai fazer o que ele chama de a questão política, a interface política com a equipe de Guedes. E já ficou acertado nessa primeira reunião entre os dois, que na próxima semana começa uma espécie ali de cronograma para eles acertarem, eles terem reuniões frequentes para ir repassando as informações de uma equipe para outra. Na próxima terça-feira, a expectativa é que eles conversem a respeito dos trabalhos de secretarias especiais de dentro do Ministério da Economia, como, por exemplo, a Secretaria do Tesouro, a Receita Federal. Esse vai ser um dos focos ali da reunião da próxima terça-feira. A Fernanda Haddad, ele também confirmou que durante essa reunião eles não trataram da questão da possibilidade dos cortes ali que estão tendo nas pastas do governo federal, mas o petista, ele também disse o seguinte, que o Congresso Nacional está de olho nessa questão e que muito possivelmente vai impedir que qualquer tipo de interrupção de serviço público ocorra, que o Congresso Nacional está acompanhando de perto essas questões. A Haddad também disse que confia na aprovação da PEC Fura-Teto, comemorou inclusive a aprovação como ocorreu no Senado e disse que confia numa aprovação também que deve ocorrer na semana que vem na Câmara dos Deputados. Um outro ponto aí envolvendo também essa equipe de transição...
Eu acho que a gente perdeu a conexão com a Yasmin Costa falando diretamente de Brasília, mas a gente volta com ela no decorrer da nossa programação. Yasmin falando de Brasília,
Eu acho que ela vai conseguir ajustar o áudio. É isso aí, Yasmin tratando justamente do governo de transição. Eu vou trazer o Jorge Serrão só para destacar essa transição na área da economia. Pelo que parece, uma reunião, uma passagem bem republicana, né? O Fernando Haddad, possível ministro da Fazenda, tratando das questões com o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, e eles trocam aquelas informações básicas e necessárias. Só pelo simples fato dessa reunião, Serrão, já é um bom indicativo de que Lula deve sim anunciar Fernando Haddad como ministro da Fazenda no dia de amanhã. Mas em relação a essa troca de informações, é bem republicano e é isso que se espera, né?
É, isso que se espera. E tem um detalhe, né? Não tem muito o que inventar na política econômica. Esse fato é que tem que ficar claro para o PT. Não adianta chegar agora, ficar produzindo factoides, falar da história de herança maldita, como já estão tentando jogar aí na questão energética. Isso não existe. Então, o momento agora é de agir com lucidez, com clareza, com a máxima transparência, e vai haver essa transição e tem que ser feita dentro da civilidade e dentro dos dados reais. Não adianta inventar história e nem ficar tentando arrumar culpado. O fato concreto é, a economia brasileira precisa ser retomada em novas bases. E isso é que o governo do PT tem que deixar muito claro como vai acontecer.
Vilela, já existe a expectativa do anúncio de novos ministros aí no governo Lula. Qual é essa expectativa desses novos nomes que devem ser anunciados a partir de amanhã, inclusive? E qual a importância de acelerar logo este processo, falar logo esses nomes, colocar as cartas na mesa?
Olha, Paula, eu vejo que esse processo ele está um pouquinho retardado, ele já deveria estar mais avançado. Talvez um número maior de nomes já colocados, que eventualmente já pudessem estar se enfronhando na máquina pública. As expectativas é que o primeiro anúncio seja com nomes mais próximos do presidente, mais da cota pessoal do presidente, até porque as articulações envolvendo os outros partidos que vão compor o governo, elas estão em andamento. E aí sim, num segundo momento, esses nomes venham a ser anunciados.
Pois é, a gente segue ainda tratando de assuntos nacionais. Carolina Belin ao vivo com a gente, porque o Peru tenta superar a crise política que atingiu o país nesta quarta-feira após a tentativa frustrada de golpe de Estado e que culminou na destituição de Pedro Castillo. Carol, bem-vinda de volta. Atualiza pra gente como está a situação no país vizinho agora, comandado pela vice, né? Agora ela é a presidente do país, Dina Boluarte.
Primeira mulher a assumir o governo do Peru. Claro que sobre essas circunstâncias, né, assumindo depois da detenção do então presidente, agora ex-presidente Pedro Castillo, acusado de tentativa de golpe. Segundo os analistas, agora O que se espera é o anúncio do gabinete ministerial de Dina, que é esperado esse anúncio a qualquer momento, e a partir daí vai se ter um termômetro do governo que ela pretende implementar, né? Fala-se aí numa base ministerial ampla, né? Com diversos partidos representados, mas enfim, se espera esse anúncio para ter um termômetro, então, se ela vai conseguir. Ela diz que pretende cumprir o restante do mandato até julho de 2026, mas hoje numa coletiva também não descartou convocar eleições gerais antecipadas. Então, se vai se ter o termômetro a partir da nomeação do gabinete ministerial, se ela de fato conseguirá ou se terá que convocar eleições antecipadas, eleições gerais antecipadas, né? Como eu disse, ela não descartou. Numa rápida coletiva que deu hoje, ela disse que, em coordenação com outras organizações, iremos estudar alternativas de como melhor reorientar os destinos do país, disse a presidente do Peru. Enquanto isso, né, ontem Castilho havia sido detido, estava na situação de detido pela Polícia Nacional. O Ministério Público disse que avaliava se havia elementos para pedir a prisão preventiva dele, pois pediu e a justiça autorizou prisão preventiva já de Castilho por 7 dias, autorizada pela justiça peruana. Também a justiça peruana, que negou um habeas corpus que foi impetrado ontem ainda pelo advogado de Castilho, com o argumento de que no momento da detenção ele ainda era presidente, de que não foi respeitada a questão do foro privilegiado e que teria então havido, né, uma improcedência nessa prisão, mas isso foi recusado, então, né? Rechaçado pela justiça esse habeas corpus. Ele segue detido, segue preso, e hoje ele pediu oficialmente asilo no México. Ontem também a gente deu conta de que, logo que ele saiu do Palácio do Governo, né, os jornais peruanos falavam de que ele estaria indo, a comitiva, a família, todo mundo, para a Embaixada do México, e isso foi confirmado hoje pelo próprio presidente mexicano, que disse que sim, que ele pediu a autorização, que falou com o embaixador no Peru, Andrés Manuel López Obrador, que é o presidente do México, disse que falou com a embaixada do Peru e que autorizou a entrada de Castilho, mas que no momento ali, né, na comoção, as ruas todas foram bloqueadas, ele acabou sendo detido e não conseguiu chegar à embaixada. Hoje, o chanceler, o embaixador mexicano no Peru, Pablo Monroy, fez uma visita a Castilho, que está detido na Diretoria de Operações Especiais, e o pedido de asilo ao México foi reiterado. O embaixador do México disse que está consultando então as autoridades peruanas e que terá mais informações sobre isso brevemente. E temos uma situação também em curso, que são as manifestações, né? Manifestantes pró-Castilho seguem nas ruas de Lima, se manifestando contra a prisão do agora ex-presidente. Um momento agora há pouco, inclusive, de confronto aí com a polícia, momentos bastante tensos em Lima. Volto com você no estúdio.
Pois é, Carolina Belin trazendo mais informações sobre essa crise institucional no Peru sem precedentes, e trouxemos também há pouco imagens ao vivo dessas manifestações que acontecem na capital do país, em Lima. Manifestantes contrários e a favor de Castilho. Serrão, a vice-presidente que agora assumiu, Dina Boluarte, disse que pretende terminar o mandato de Castilho. Mas não é incomum presidentes que acabam assumindo nessas condições convocarem novas eleições. O que você acha mais vantajoso nesse momento delicado do país?
Vai depender da decisão soberana do Congresso do Peru, que agiu muito rapidamente contra um presidente que tentou aplicar um golpe. A situação dele agora fica muito complicada. Pedido de asilo para quem agiu da maneira errada como ele agiu, é muito complicado que seja concedido e flexibilizado. Golpe de Estado, quando alguém tenta dar, tem que ter dois pressupostos. Um, você tem que ter apoio político, em geral, do Congresso para dar esse golpe. E dois, você tem que ter muita força militar para garantir que isso aconteça. E três, torcer para que o povo também aceite o seu golpe. Não foi o caso dele. Então, Castilho fica enquadrado naquela regra, uma regra nova, a do perdeu malandro, porque malandro é quem tenta dar golpe.
E voltando aqui para o Brasil, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou a apreensão de 177 caminhões que teriam participado de atos contra o resultado da eleição presidencial em Cuiabá, Mato Grosso. A medida está na mesma decisão em que determinou o afastamento do prefeito Carlos Alberto Capelletti de Itapurá, no norte do estado de Mato Grosso. O prazo inicial para afastamento em caráter imediato de Capelletti foi de 60 dias. Moraes solicitou à Procuradoria-Geral da Justiça do Estado que instaure uma investigação sobre o caso. Vilela, trago você para a gente falar sobre este assunto. 177 caminhões que foram apreendidos, impedidos de participar destes atos. A gente sabe que esses caminhões são as ferramentas de tantos trabalhadores. Como você vê essa apreensão, Vilela?
Olha, me parece um pouco de exagero. Eu gosto muito de separar o que são manifestações albergadas pela Constituição. Todo cidadão ele pode se manifestar com liberdade, sem ferir o direito do outro. Separando isso, diferenciando isso dos poucos casos que tivemos de manifestantes que passaram realmente do limite com danificação a bens públicos e privados. Então, as manifestações pacíficas com seus caminhões, com seus veículos, elas devem ser respeitadas e toleradas porque elas estão em acordo com a Constituição. Somente deveria ser punido aqueles casos extremos. Então, eu não concordo com a decisão, eu vejo que a decisão ultrapassou o limite do que estabelece a Constituição.
Agora, tem que chamar o VAR para um detalhe importante. Juristocraticamente, o ministro Alexandre de Moraes acha que ele pode fazer o que ele quiser fazer. Agora, tem uma questão política. Ele está confrontando o agronegócio. O agronegócio elege muitos parlamentares, elegeu muitos parlamentares da nova legislatura. Então, cada vez mais, aumenta o risco de pedido de impeachment contra ele na próxima legislatura do Congresso Nacional.
Tá certo, e agora a gente volta a falar da PEC da transição, que passou sem susto pelo Senado Federal na noite de ontem. Vamos então acionar mais uma vez a repórter Paula Lobão, que vai trazer todos os detalhes da notícia para a gente. Paula, como os parlamentares da bancada do presidente Jair Bolsonaro estão se movimentando para a votação agora na Câmara? Desafio maior, né?
Olha, Daniel, do lado da bancada que é favorável e que é aliada ao presidente Jair Bolsonaro, essa PEC fura-teto é recebida com muita resistência da maneira como ela está. O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, já disse que a base aliada tem sim interesse em aprovar essa PEC, porque entende que o pagamento dos R$ 600 do Auxílio Brasil é uma proposta e uma promessa de Jair Bolsonaro, mas não da maneira como ela chegou à Câmara dos Deputados. Ricardo Barros fala que é muito dinheiro por muito tempo. Fala também que o PT pediu mais do que poderia. Tanto que os líderes do Centrão já falam, inclusive, que há sim maioria dentro da Câmara dos Deputados para mudar o texto dessa PEC, principalmente na questão aí do prazo. Eles querem diminuir o prazo de 2 anos para 1 ano. Essa é a maior reivindicação dos parlamentares apoiadores de Jair Bolsonaro. O que eles também vão tentar trazer à mesa de negociações é diminuir o valor dessa PEC para R$ 100 bilhões. A forma como ela chegou à Câmara, depois de ter sido aprovada ontem pelo Senado Federal, dá aí autorização ao PT para gastar R$ 168 bilhões fora do teto. O deputado Sanderson, que é o vice-líder do governo na Câmara, já disse que enxerga essa PEC de forma muito negativa e que essa PEC vai trazer problemas para a economia brasileira. Vamos ouvir o deputado.
Tenho uma leitura de que aqui na Câmara não será tão fácil de aprovar. Eu já declarei voto contrário e estou conversando com os deputados para que também tenham essa noção, leem com maior dedicação os termos da proposta para que nós barremos aquilo que foi aprovado no Senado e vamos destinar para o arquivo essa PEC Furatempo.
E no próximo bloco a gente segue falando sobre essa PEC da transição e tantos outros assuntos aqui no Jornal Jovem Pan, né, Daniel?
Pois é, assuntos importantes, fundamentais. Se você puder, fique com a gente, esse intervalo é rápido, hein? Até já.
Quem sabe investir sério em ações não se deixa levar pelas emoções do mercado. Invista com a ciência de precisão da Safra Corretora. Aqui não tem euforia, medo, nervosismo. Tem os especialistas Safra, com muita experiência. Tem análises precisas e recomendações seguras. Tem uma plataforma super inteligente para quem opera sozinho. E uma assessoria nível Safra, para quem precisa. Abra sua conta pelo app. Quem sabe Safra?
Beyond the Club São Paulo. Praia, surf e um clube completo a 15 minutos da Faria Lima.
Quer curtir toda a emoção do Mundial? Na dúvida, vai de bob.com. Copa do Mundo chegou e o Vai de Bob é seu parceiro para fazer aquela fezinha. O site é simples e intuitivo e oferece as melhores cotações do mercado. Também com odds sempre atualizadas para aumentar as suas chances de ganhar. E as opções de aposta vão muito além de vitórias ou derrotas. E aí, você acredita no Hexa? Vai dar Brasil, vai de bob.com.
Se você pudesse mudar seu futuro, qual seria a sua atitude hoje? Forte Virão Anti-Age. A escolha de um futuro com mais memória, mais força e mais tônus muscular. Forte Virão Anti-Age.
Pense grande, pense Brasil. Agora pense além das fronteiras. Há 25 anos, o país conta com a Apex Brasil para crescer mais. São milhares de empresas atendidas, projetos por setor e um mapa que aponta as melhores oportunidades para o seu negócio, colocando o Brasil na mesa, no guarda-roupa e nos céus de todo o planeta. O mundo está cheio de oportunidades para empreender ainda mais. Com a Apex Brasil e seus parceiros, você chega mais fácil até elas. Apex Brasil.
Estamos de volta com o Jornal Jovem Pan e as notícias mais importantes desta quinta-feira para você sempre ficar muito bem informado aqui na Jovem Pan News.
E o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta quinta-feira que Gilberto Kassab será um para-raios político de seu governo e que a relação com a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva terá que ser boa. Sobre o secretário de governo, Tarcísio disse, abre aspas, "Eu acho que não conheço ninguém mais habilidoso para trabalhar com a política, da relação com a Assembleia, da relação com os prefeitos, da relação com Brasília, que vai ser super importante", fecha aspas. O governador completou, se São Paulo for mal, o Brasil vai mal para o Brasil ir bem. São Paulo tem que ir bem. A partir desse momento, nós somos sócios, então nós temos que ter boa relação. E é sobre este assunto que a gente continua falando também com um comentarista agora, com o Vilela. Vilela, quero falar com você sobre este assunto, sobre o Tarcísio falar que o Kassab será um para-raios político. O que que você acha disso, Vilela?
Olha, o Tarcísio, ele está agindo com muita prudência, de forma muito adequada. É importante que ele, que não é político, está chegando agora o primeiro mandato eletivo dele, ele tem clareza que ele precisa ter uma boa articulação política no parlamento, e aí o Kassab é fera, é uma pessoa muito experiente nesse tipo de diálogo, e mais do que isso, ele tem que ter um diálogo aberto com o governo federal. E Gilberto Kassab tem portas abertas no governo federal. Então, nesse ponto, ele fez uma escolha muito feliz. O Kassab, ele é um técnico da política. E nesse sentido, para essa pasta política, não teria nome melhor.
Serrão, além de Kassab, também tem uma Fife, que é um político experiente aqui no estado de São Paulo, né?
Os dois são grandes articuladores, os dois têm competência técnica. Agora, o detalhe fundamental, Tarcísio de Freitas está conquistando aquilo que faltou a Jair Bolsonaro. Alguém que pudesse ser para-raio político. Então, Tarcísio vai se concentrar em questões de gestão, decisão que o governador tem que tomar e ação política para o povo, para o eleitorado, deixando para o seu assessor altamente gabaritado, Gilberto Kassab, a chatice e o desgaste de ficar lidando com políticos que, na verdade, num governo, serão os pedintes. Esse é o ponto.
Perfeito. Muito mais notícias e informações aqui no Jornal Jovem Pan. Vamos falar da tramitação da PEC da transição na Câmara Federal, onde a proposta deve pegar um atalho ao ser unida a uma PEC já em andamento. Vamos conversar agora com o deputado federal Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, a quem eu agradeço mais uma vez pela participação. Seja bem-vindo ao Jovem Pan News, deputado.
Obrigado, Daniel. Boa noite a você, todos os ouvintes da Jovem Pan, Paulo também, prazer estar aqui com vocês.
Perfeito. Deputado, para começar, quero pedir uma avaliação em relação ao texto que foi aprovado no dia de ontem no Senado Federal. O senhor ficou surpreso com a celeridade, com o número de senadores que votaram favoravelmente? Isso mostrou força e articulação desse governo eleito? E também gostaria que o senhor nos dissesse como deve ser a tramitação na Câmara dos Deputados. Uma dificuldade maior?
Perfeito, Daniel. Olha, eu confesso que não tinha muitas expectativas de que aqueles senadores contrários à PEC conseguissem derrotá-la. Né? Tinha alguma expectativa de que conseguissem diminuir o tamanho do rombo que ela provoca dentro aí da economia brasileira, mas derrotar, acredito que seria muito difícil, porque como a gente viu pela votação de ontem, as forças políticas que apoiaram o Bolsonaro, eram até ontem bolsonaristas de carteirinha, boa parte delas já agora estão sinalizando apoio ao governo Lula para continuarem ali tendo acesso às verbas gordas aí que são dedicadas a parlamentares que apoiam o governo. Então, acho que conseguiu fazer ali uma minimização de danos muito pequena ali no Senado, né, reduzindo o valor do fura-teto para 145 bilhões, reduzindo o período de 4 para 2 anos, mas infelizmente ainda temos um resultado muito ruim. E a tramitação na Câmara, nós vamos tentar agora fazer aquilo que o Senado fez parcialmente, que é reduzir ainda mais o rombo da PEC, acho que impedir ela de ser votada, infelizmente acredito que não será possível, que novamente as mesmas forças políticas que eram bolsonaristas de carteirinha agora já querem sinalizar apoio a Lula, né? Mas espero que a gente consiga no mínimo reduzir mais do que o Senado reduziu o tamanho do rombo que essa PEC vai gerar para a população brasileira.
Deputado, se essa PEC ela for modificada, ela volta para o Senado, ela vai ter tempo de ser aprovada ainda?
Olha, nós estamos vendo tanto no Senado e o que nós vamos ver na Câmara na semana que vem é uma tramitação completamente atípica, para dizer o mínimo, para uma PEC. Né? Uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que faz alterações, né, na Carta Magna brasileira, o que o regimento interno das duas casas traz é que tem que ser feita uma análise criteriosa e com cautela, com calma, em relação a mudanças na nossa Constituição. A Constituição deveria ser modificada o tempo todo, como a gente acaba fazendo aqui no Brasil, e menos ainda com a velocidade que está sendo feita agora. Mas, infelizmente, nesses últimos 2 anos, a gente tem visto esse ritmo, né, acelerado de PECs serem ali ferindo o regimento e tudo mais o tempo inteiro. Para você ter uma ideia, nós deputados não vamos ter nem mesmo condição de apresentar emendas a essa PEC, porque para apresentar emendas a gente precisaria ali de um prazo, né, de 10 sessões, depois de uma comissão especial, né, fosse montada para que essas emendas fossem feitas. A PEC, o caminho natural dela é ir para a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, ser avaliada a constitucionalidade, depois é montada uma comissão especial, né, que leva ali alguns meses para avaliar a PEC e depois é votado em 2 turnos no plenário da Câmara, tendo a necessidade de ser aprovado por 3/5, né, ou 308 votos na Câmara. O que nós vamos ver nessa tramitação é que essa PEC vai ser apensada, ela vai ser unida a uma PEC que não tem relação a esse tema, que já se encontra pronta para ir para plenário, para que ela possa ir diretamente no plenário, provavelmente em 1 ou 2 dias no máximo, vão ser votados os 2 turnos dessa PEC dentro ali do plenário. Então é uma tramitação completamente antirregimental, a meu ver, e que retira o poder dos parlamentares de poderem fazer modificações mais drásticas no texto. Então, o que nós vamos ter de possibilidade é a negociação com o relator, né, para que o texto seja modificado através de destaques, que é quando a gente tira um pedaço da PEC para ser votado em separado, e certamente faremos isso também para buscar ali, de novo, minimizar o dano que essa PEC vai causar ao país.
Pois é, deputado, o senhor mencionou uma mudança na postura de alguns parlamentares em relação a essa PEC, até deu exemplo. Parlamentares que eram bolsonaristas de carteirinha acabaram adotando um outro tipo de posicionamento. O senhor foi candidato a vice-presidente da República na chapa de Felipe Dávila. Logo, não irá integrar a próxima composição da Câmara dos Deputados, não irá integrar a próxima legislatura. De que maneira o senhor imagina que o próximo Congresso Nacional irá se relacionar com o governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva? Qual vai ser a tônica dessa relação?
Olha, Daniel, imagino que vai ser o que a gente já viu lá atrás no primeiro governo Lula, né? O Lula foi um presidente que sempre teve uma relação muito de tranquilidade, entre aspas, com o Congresso, até porque a gente lembra bem do que aconteceu no Mensalão, no Petrolão, né? O Congresso ali era comprado para votar junto com o presidente Lula. Então não era um ambiente de atritos como nós vimos agora no governo Bolsonaro, tanto que já vimos o PT declarando apoio, né, à reeleição do presidente da Câmara, que foi opositor a ele nas eleições desse ano, né? Então o PT já está buscando ali fazer toda essa composição, e algo que o PT criticou ao longo da campanha inteira, e que eu sou crítico e mantenho crítico, que é o orçamento secreto, a gente já vê agora o próprio PT tratando com naturalidade o orçamento secreto, inclusive essa PEC prevê para esse ano ainda o rombo do teto no ano que vem vão ser de 145 bilhões de reais, mas a PEC também traz um rombo para esse ano de 23 bilhões, que envolve pagamento de emendas de relator, né? Então o PT não só já naturalizou o orçamento secreto, como já está trabalhando para aprovar uma PEC que vai permitir o pagamento do orçamento secreto ainda esse ano. Então essa relação vai ser o que era na época do antigo governo Lula, essa calmaria, um congresso que abaixa a cabeça para o presidente em troca de benefícios, na época foi o Mensalão, agora vai ser a continuidade do orçamento secreto.
Deputado, a gente coloca os nossos comentaristas aqui na tela para conversar também sobre esse assunto, eu começo com Jorge Serrão. Serrão, sua pergunta.
Deputado Tiago Mitrô, pelo que o senhor descreveu, o fisiologismo venceu, não foi o amor que venceu, foi o fisiologismo que sempre acaba ganhando no parlamento brasileiro. Agora, sobre o trâmite normal dessa PEC não ter sido respeitado, isso também não configura uma violação institucional? Poderíamos até dizer assim, a grosso modo, um golpe institucional?
Olha, Serrão, certamente, né? E como eu falei, lamentavelmente não é a primeira vez que isso acontece, isso já aconteceu com a PEC Kamikaze, aconteceu com a PEC dos precatórios no fim do ano passado, né? Toda vez que existe esse alinhamento de interesses fisiológicos, como você pontuou muito bem, né, o Congresso se ajeita para fazer com que consiga ali aprovar tempo recorde essas PECs. Tanto que a gente teve na história do Congresso, desde a Constituição de 88, né, se eu não me engano, 9 das 10 PECs que foram aprovadas com mais velocidade foram durante essa legislatura, durante o governo Bolsonaro. Então já se naturalizou essa tramitação acelerada de PECs, antes existia um certo rito institucional, um certo respeito a esse rito, né? E agora nós vimos que não houve respeito de nenhuma das partes, né? O próprio governo de transição do presidente Lula enviou essa PEC faltando 3-4 semanas para o encerramento do ano. Então, o governo de transição já deu partida a esse processo de ruptura do regimento da Câmara dos Deputados e do Senado também, né? De tanto que se naturalizou isso. Nós atuamos anteriormente, as outras vezes que essa ruptura do rito constitucional aconteceu, nós atuamos, entramos com mandado de segurança junto ao judiciário, né, e tudo mais, mas fomos ali solenemente ignorados, né? O judiciário entendeu que isso é questão interna corporis da Câmara dos Deputados, e se os parlamentares, na sua maioria, decidiram ali por desrespeitar o regimento, não tem nada que o judiciário poderia fazer, né? Então acabamos que nós, que somos parlamentares independentes e que não queremos ver textos assim sendo aprovados a toque de caixa, temos ali a nossa prerrogativa parlamentar subjugada, né? Como falei, nós não poderemos apresentar emendas a essa PEC, nós não poderemos votá-la numa comissão especial, não poderemos analisá-la com calma, a gente vai ter que praticamente engolir o texto que o Senado mandou e torcer ali, fazer pressão junto ao relator para que seja feita alguma modificação.
A PEC da transição em destaque nessa entrevista com o deputado federal Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Deputado, boa noite ao senhor e volte mais vezes à Jovem Pan News.
Eu que agradeço, Daniel, e todos. Um prazer participar aqui sempre que vocês quiserem. Estou à disposição. Boa noite a todos.
Muito obrigado.
E o governo Bolsonaro está chegando ao fim com 39% de aprovação e 36% de reprovação. É o que indica a pesquisa do IPEC divulgada nesta última quinta-feira, hoje. Os que consideram o governo Bolsonaro ótimo somam 15%, outros 24% avaliaram como bom. Para 23% foi regular, enquanto 10% classificaram como ruim e outros 26% avaliaram como péssimo. A pesquisa também quis saber o que esperar do governo Lula e 50% acreditam que ele fará um bom governo, ótimo ou bom, aliás. Outros 25% consideram que será ruim ou péssimo. Os pesquisadores ouviram 2.000 pessoas em 126 cidades de todo o país, entre os dias 1 e 5 de dezembro. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E a gente volta com os nossos comentaristas justamente para falar sobre tantos números, né, Serrão? Como que você avalia o fim do governo Bolsonaro, terminando com 39% de pessoas achando que foi um governo positivo, 36% achando que foi um governo negativo? É um número ali bem pau a pau, né?
É, mas é aquela história, né? Pesquisa é igual a bruxa. Acredita nela quem quiser. Mas que elas existem, existem. Fato concreto: 96 milhões de eleitores não votaram em Luiz Inácio Lula da Silva. É a soma dos que votaram em Jair Bolsonaro, mais aqueles votos nulos, brancos, e 32 milhões que não quiseram comparecer às urnas de votação. Lula teve 60 milhões de votos. Então, a oposição ao governo que vem aí é muito maior do que essa pesquisa acabou de demonstrar. E a expectativa, que ela diz que 50% acham que vai ser ótimo ou bom, isso não confere com o número do mundo real que participou efetivamente da eleição, conforme resultados das urnas. Então, veja bem, pesquisa, acredita nelas, quem quiser.
Pois é, Cristiano Vilela, esse aspecto trazido pelo Serrão talvez seja muito mais curioso de analisar do que essa pesquisa propriamente, porque talvez o melhor índice para avaliar aprovação e reprovação seja o índice da eleição, né? 50,9 votaram em Lula, 49,1 votaram em Bolsonaro.
Exatamente. E aí você vê que esses 50% dos que preveem um governo ótimo ou bom é mais ou menos o mesmo percentual que votou no presidente Lula para presidente da República. Você veja que o momento onde o presidente eleito, ele é mais bonito, mais perfeito, está no, na graça da população, é justamente no momento em que ele está tomando posse. Aí, depois, nos primeiros meses de governo, existe uma tendência a deteriorar essa aprovação. O governo Lula está partindo de 50%. Vamos ver o que esse governo novo faz para tentar sustentar uma popularidade mínima que dê condições do presidente eleito ter um mínimo de governabilidade e capaz de fazer as mudanças, as propostas que ele se coloca predisposto a fazer no país.
Tá certo. Seguimos com mais destaques aqui no Jornal Jovem Pan, porque a Procuradoria-Geral da República solicitou a abertura de um inquérito para investigar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por suspeitas de desvios de contratos de uma fundação. Quem vai contar todos os detalhes para a gente é o Rodrigo Viga.
A Procuradoria-Geral da República solicitou ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, a abertura de um inquérito contra o governador do estado, Cláudio Castro, reeleito esse ano em primeiro turno pelo PL. A suspeita envolve desvios em contratos da Fundação Estadual Leão 13. Foram desvios que supostamente teriam acontecido antes de Castro se tornar governador do estado do Rio de Janeiro. O pedido de investigação feito pela PGR se baseia em depoimentos de um delator, Marcos Vinícius Azevedo. Ele foi assessor do atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Em depoimento, teria revelado supostos pagamentos de propina a Cláudio Castro quando o atual governador ocupou outros cargos de vereador municipal e de vice-governador fluminense. O delator chegou a dizer que, como vice-governador, Castro poderia ter recebido R$100 mil em espécie de uma empresa que tinha contrato com a Fundação Estadual Leão 13. O governador Cláudio Castro nega categoricamente irregularidades e que tenha recebido propina. Em nota, o Palácio Guanabara disse que o governador Cláudio Castro lamenta que fatos do passado antigos sejam requentados e reitera que confia na justiça para que a situação seja devidamente esclarecida o mais rápido possível. Diz ainda a nota, o delator foi interpelado criminalmente por calúnia e difamação, já que as afirmações não condizem com a realidade. No comunicado, o Palácio Guanabara acrescenta que a defesa do governador já entrou com um pedido de nulidade da delação de Marcos Vinícius por irregularidades na denúncia. Do Rio, Rodrigo Viega.
Jovem Pan. Copa do Mundo Qatar 2022.
E amanhã começam as definições das semifinais da Copa do Mundo do Qatar. Os detalhes com Kaique Silva.
Depois de 2 dias sem jogos, apenas com as seleções se preparando para as quartas de final, a bola volta a rolar nesta sexta-feira, com o Brasil em campo para o início da definição de quem avança às semifinais da Copa do Mundo do Qatar. Ao meio-dia, o estádio Cidade da Educação recebe seu primeiro jogo da seleção brasileira diante da Croácia.
Há sim uma qualidade técnica individual, há uma qualidade técnica coletiva. Há uma resiliência, uma persistência, e para chegar nesse alto nível, tu precisa disso. O que eu fico com foco, ele é de repetir padrões de atuação da seleção brasileira. De reconhecer virtudes no adversário, mas fundamentalmente nós repetirmos um padrão. Nós fazermos um jogo de excelência. E aí quem for melhor poder passar.
Já às 16h desta sexta, no estádio Luseio, é a vez de Holanda e Argentina definirem justamente o adversário de Brasil ou Croácia na próxima fase. É a Copa do Mundo do Qatar chegando à sua reta final. E você confere toda a cobertura com a equipe esportiva aqui da Jovem Pan.
Pois é, e amanhã a seleção brasileira volta a campo pela Copa do Mundo do Qatar. O repórter Celso Ardeng tem os detalhes sobre os preparativos para essa disputa contra o time da Croácia. Acompanhe.
Sexta-feira é dia de sextar com S de seleção brasileira. Diante da Croácia, ao meio-dia, Canarinho tenta voltar a uma semifinal de Copa do Mundo depois do vexame para a Alemanha há 8 anos. Como de praxe, às vésperas dos jogos decisivos, o técnico Tite liberou apenas 15 minutinhos do treinamento desta quinta-feira para a imprensa. E a principal dúvida gira em torno de Alexandre, que ainda não está 100% recuperado da lesão no quadril. Segundo o comandante, que concedeu entrevista coletiva nesta quinta, a tendência é que o lateral esquerdo não tenha condições de atuar.
Para ir para o jogo, a tendência é não participação, porque não há um trabalho ainda muito forte e são lesões diferentes. E eu tenho que ter o departamento médico e físico também essa situação. São situações diferentes em relação ao Neymar.
Dessa forma, Danilo deve ser novamente improvisado no setor, função na qual ele está confortável para desempenhar.
Em relação a jogar direita à esquerda no centro da defesa, para mim é indiferente. Eu já demonstrei isso várias vezes e falo que realmente é uma coisa que para mim é de forma natural.
Confirmada a ausência de Alexandre, o Brasil deve ir a campo com Alisson no gol, Éder Militão na lateral direita, Thiago Silva e Marquinhos formando o miolo da zaga e Danilo fechando a linha de 4 atrás. Casemiro e Lucas Paquetá serão os volantes, enquanto Neymar comanda o meio-campo com Rafinha e Vini Júnior nas pontas. E o camisa 9 da seleção será o artilheiro Richarlison. Atual vice-campeã da Copa do Mundo, a Croácia vem de uma desgastante prorrogação e disputa por pênaltis contra o Japão. E, ainda que a equipe europeia tenha conquistado apenas uma vitória nesse Mundial, o treinador da nossa seleção reconhece a força do adversário.
Há sim uma qualidade técnica individual, há uma qualidade técnica coletiva, né? Há uma resiliência, uma persistência, e para chegar nesse alto nível tu precisa disso. O que eu fico com foco, ele é de repetir padrões de atuação da seleção brasileira, de reconhecer virtudes no adversário, mas fundamentalmente nós repetirmos um padrão, nós fazermos um jogo de excelência, e aí quem for melhor poder passar.
Sobre as críticas exageradas após as dancinhas dos jogadores durante a goleada diante da Coreia do Sul, Tite foi categórico.
Eu lastimo muito e não vou ficar fazendo comentários de quem não conhece a história brasileira, a cultura do Brasil, a forma, o jeito de ser de cada um. Então, a esses que têm, um ruído à parte. Eu quero ter a conexão com o meu trabalho, com as pessoas com quem se identificam comigo, com quem se identificam com o trabalho. Quem sabe do respeito, quem sabe da minha história.
Com a mesma irreverência das oitavas de final, danças e mais uma atuação segura, o Brasil pode avançar às semifinais e assim ficar a dois passos da conquista do hexa.
Uma última informação, porque a coligação de Lula pede ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que Jair Bolsonaro seja considerado inelegível. O grupo Brasil da Esperança entrou com duas ações no tribunal nesta quinta-feira. Em uma delas, a coligação afirma que o presidente fez uso indevido da máquina pública na campanha. Na outra, o grupo alega que Jair Bolsonaro abusou do poder político para cometer ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Os documentos também apontam indícios de interferência no pleito deste ano e a Jovem Pan segue acompanhando todos os detalhes e desdobramentos aqui na programação da Jovem Pan News. Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia, sua audiência e sugerimos que você fique aqui na sintonia da Jovem Pan News. Muita informação e notícia para você. Ao meu lado, Paula Nobre, a quem eu agradeço demais pela participação e pela parceria. Paula, boa noite a você.
Eu que agradeço, Daniel Caniato. Foi um prazer estar com você e com você também que acompanhou o Jornal Jovem Pan de hoje. Fica agora com o programa Opinião aí na sua telinha. Até mais.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Jornal Jovem Pan. Oferecimento Safra. Quem sabe quer um banco bem completo. Quem sabe Safra.
Olá, 8 de dezembro, Dia da Justiça. Parabéns aos juízes de primeira instância que levam processo para casa, que trabalham sábado e domingo, que muitas vezes vão até madrugada, sobrecarregados, geralmente em condições muito ruins, com aquilo que a prefeitura empresta. Parabéns. Nesta quinta-feira, tudo parou, eu acho que sexta para também, por causa do jogo de futebol lá no Catar, né, na Justiça. Mas convém lembrar que lá no Supremo tem acontecido algumas coisas que causaram um parecer que foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, agora, da Procuradoria-Geral da República, reclamando, em outras palavras, o não cumprimento do artigo 127 da Constituição, que diz que o Ministério Público é essencial à justiça, e artigo 129 da Constituição, que diz também, né, lá no 129, são funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. O Ministério Público não está no inquérito do fim do mundo, como denominou o ministro Marco Aurélio, porque foi criado lá dentro pelos próprios ofendidos, que é uma coisa incompreensível no Estado de Direito, para investigar, para denunciar, para julgar, para executar a pena. Né? Agora mesmo, o ministro Alexandre de Moraes, nesta semana, afastou um prefeito municipal de um município de Mato Grosso, né? Coisa que é a Câmara de Vereadores que faz, né? Ele também acabou aumentando a multa de caminhoneiros que participem de manifestações para 100 mil, né? Um valor praticamente impagável, coisa que normalmente é o Detran que faz, né? Então, esse parecer lembra que políticos estão usando o Supremo, que está se politizando. Eu lembro também do discurso de posse do então presidente do Supremo, Luiz Fux, que lamenta isso e diz que isso tem desgastado o Supremo, porque políticos sem voto no plenário usam o Supremo como força, né? Para assuntos que deveriam ser decididos no voto lá no plenário do Congresso. Aí o Supremo faz o papel de Congresso, já está fazendo o papel de legislador, né? E faz o papel de Ministério Público, papel de Poder Executivo também, né? De Câmara de Vereadores, de Detran, porque o segundo o Ministério Público, esse parecer de que eu falo, o ministro Supremo tem recebido direto notícia crime de políticos como se fosse a denúncia do Ministério Público. E já usando isso, e o Ministério Público está reclamando, né? Porque não é o devido processo legal. No dia em que a gente homenageia a justiça, é bom saber que a justiça só é realmente justiça se ela aplica o devido processo legal, que é exigência do Estado Democrático de Direito. De Brasília para a Jovem Pan, Alexandre Garcia.
Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Olá, muito boa noite. Eu sou William Travassos. Estamos começando o programa Opinião com os comentaristas da Pan aqui nos estúdios da Avenida Paulista. Felipe Monteiro e Marco Antônio Costa, muito boa noite, senhores.
Boa noite, William. Boa noite, Felipe.
Bom, segundo...
Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun, too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.